Escureceram-se todas as narrativas, empreteceram-se as vozes. A nova temporada de BH Invisível vem sensível e forte, tudo ao mesmo tempo. A branquitude reconhece a importância de sair de cena para que as histórias negras sejam contadas e ouvidas na sétima temporada do nosso programa. Celebrar a cultura negra da nossa cidade. Caminhar do asfalto ao morro. Navegar das batalhas de MCs aos estudos acadêmicos. Mapear muita coisa nas 9 regionais da cidade. Abrir espaço para que sejam contadas histórias das pessoas pretas, moradoras da nossa capital. Empretecer narrativas, escurecer nossas histórias. Quem apresenta o episódio de hoje é Ramon Moreira.
BH Invisível.
Olá, Belo Horizonte, eu sou o Ramon Moreira e aqui começa mais um BH Invisível, esse programa que se dedica a homenagear e mapear tudo o que acontece de mais incrível na nossa cidade. É chegada a hora de começar o penúltimo episódio da 7ª temporada de BH Invisível, uma temporada que chamamos de Preta Horizonte e que busca mapear as iniciativas incríveis realizadas pelas pessoas pretas na nossa capital. Eu, Ramon Moreira, estou aqui substituindo o meu querido Gustavo Ziller, como ele explicou aí na abertura do programa. Não custa lembrar que estamos gravando de maneira 100% remota, com cada integrante da equipe e cada convidado participando da maneira que pode, para a gente continuar respeitando as regras do distanciamento social e da higienização que tanto ajudam a combater o alastramento desse novo vírus. O programa da semana passada foi sobre diversidade, onde falamos de raça e diversos outros fatores que nos atravessam, como, por exemplo, a identidade, a expressão de gênero e a sexualidade. O programa ficou incrível e já está disponível no formato podcast em todas as plataformas. Por isso, se você quiser aprender mais sobre Belo Horizonte, busca aí BH Invisível na sua plataforma preferida, lembrando que BH é por extenso, é B-E-A-G-A. Sem mais delongas, vamos ao tema de hoje, que foi batizado de Lei Preta. Vamos conversar com pessoas de diversas áreas sobre as leis que impactam na vida da população negra, mas antes gostaria de falar sobre a Carta Mandinga, documento de matriz oral, uma das referências mais antigas sobre os direitos naturais, conhecido séculos depois pelo Ocidente como direitos humanos. A Carta Mandinga foi datada do início do século XIII e surgiu entre os povos Malinqué e Bambara, no bojo do antigo Império do Mar, que hoje abrangeria os países Mali, Burkina, Senegal, Gâmbia, Níger, Guiné, Costa do Marfim e a Mauritânia. Segundo Vitor Martins de Souza, doutor em História Social pela PUC de São Paulo, a Carta Mandinga tornou-se, nesse âmbito, a constituição do Império do Mali por excelência, visto que essa organização política reunia em torno de si povos cujos projetos políticos e tradições eram distintos e, por vezes, dissonantes entre si, como comunidades islâmicas e clãs tradicionais que estabeleceram intensas disputas pelo poder em contexto local e macro-regional. Queria compartilhar aqui 2 artigos desse documento histórico para a gente não se prolongar. A Irmandade dos Caçadores declara: toda a vida humana é uma vida. Embora seja verdade que uma vida pareça existir mais antes de outra, nenhuma vida é mais antiga ou mais respeitável do que uma outra. Do mesmo modo que uma vida não pode ser superior à outra. Bonito, né? Tradição do povo negro que vale a gente lembrar. E no 9º artigo diz: a educação das crianças compete ao conjunto da sociedade. A paternidade é responsabilidade de todos. Precisa falar mais alguma coisa? Em 2009, a Carta Mandinga, na sua versão preservada pela tradição oral griot, foi incluída pela Unesco na lista do Patrimônio Cultural Intangível da Humanidade. Se não sabe o que é um griot, aí tem que ouvir o 2º episódio dessa temporada, que também já está disponível aí nas plataformas. Hoje nós vamos conversar com a Ana Paula Freitas, advogada, atualmente coordenadora de programas da Rede Liberdade, reconhecida pela organização internacional Axoca como uma agente transformadora pela democracia no Brasil, pela sua atuação no acesso à justiça. Vamos conversar também com Bin Oyoko, do coletivo Nosso Sarau e da banca Texas Griot, integrante do Fórum das Juventudes da Grande BH. E para começar, a gente conversa com a pesquisadora Miriam Alves, que é graduada em Pedagogia, com formação complementar em Educação Social e mestranda em Educação na UFMG. Atualmente compõe o Conselho Municipal de Igualdade Racial de BH e é representante discente da Comissão de Acompanhamento de Ações Afirmativas da UFMG. E em fase final da dissertação de mestrado sobre juventudes e masculinidades negras no contexto escolar. Seja muito bem-vindo ao BH Invisível. Gostaria que começasse explicando para a gente o que é o Conselho Municipal de Igualdade Racial de BH e como esse conselho atua.
O Conselho Municipal de Igualdade Racial é um órgão que estimula a sociedade civil a participar da formulação de políticas públicas para a promoção da igualdade racial no município de Belo Horizonte. Portanto, é um órgão consultivo que estabelece o controle social das políticas públicas e é também deliberativo, composto por membros da sociedade civil e do governo. O órgão busca atuar com grupos raciais e étnicos na cidade, portanto, com a população quilombola, com os grupos tradicionais, também com a população indígena, ciganos e ocupações urbanas. Como membro do Conselho, represento sociedade civil, em especial grupos de pesquisadores negros, por meio do Programa de Ações Afirmativas na UFMG, que é um programa de ensino, pesquisa e extensão com o intuito de ampliar o acesso e a permanência de estudantes negros na universidade. Portanto, o meu lugar também é de reafirmar as políticas de ações afirmativas dentro do município.
Miriam, o Brasil é um dos países com maior população prisional do mundo e, ao mesmo tempo, temos milhares de processos em andamento. Prender é o melhor caminho para diminuir a violência e onde estamos errando e como podemos melhorar o processo de recuperação social das pessoas que cometem crime.
Até junho de 2019, a população carcerária no Brasil era de 773 mil pessoas, de acordo com os dados do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional. Esse número quase triplicou em relação aos dados de 2000, com uma população de 232.700. Se nos Estados Unidos, a lei dos três strikes fez com que houvesse um hiperencarceramento, no Brasil, a lei de drogas de 2006 fez com que em menos de 10 anos o encarceramento masculino aumentasse mais de 200% e o feminino mais de 500%. Quando analisamos quem são as pessoas presas no Brasil, vemos que se trata de pessoas jovens, negros, pobres e com baixa escolaridade. Pessoas que não têm um amplo acesso à justiça e que historicamente foi alvo de ações discriminatórias e da violência perpetrada pelo Estado, desde a negação de direitos básicos à seletividade penal. 40% das pessoas presas atualmente não deveriam estar presas, mas aguardando julgamento em liberdade, o que colabora com a superlotação. Há no imaginário social de que quem comete o crime deveria ser afastado do convívio social pelo bem de todos. Porém, menos de 10% dos crimes são de natureza hedionda. A maioria está preso por posse de drogas ou crimes contra o patrimônio e deveriam receber medidas alternativas à pena de reclusão. A guerra às drogas é uma justificativa do Estado para aplicar sua necropolítica, ou seja, o extermínio e o encarceramento da juventude negra, pois assim mantém o controle social e hierarquias que produzem desigualdades. O cárcere não tem o intuito de reduzir a violência ou ressocializar a pessoa para que ela volte à sociedade como cidadão. No sistema prisional, se experienciam inúmeras situações de violência e ficam vulneráveis às facções criminosas. E quando retornam à sociedade, ela pode estar muito mais violenta, até porque quem passa pelo cárcere fica marcado e não consegue se inserir no mercado formal de trabalho. Não por menos, 70% das pessoas presas reincidem. Além disso, não existe nenhum estudo que comprove que o cárcere reduza a violência. O que percebemos é um aumento nas taxas de homicídios de jovens e do feminicídio de mulheres negras. Uma sociedade punitivista não se preocupa com as vítimas, não oferece nenhuma assistência, cuidado ou proteção. Pelo contrário, mantém um ciclo de violência, pois não se responsabiliza em criar mecanismos de prevenção, tampouco políticas públicas que garantam a segurança social. Portanto, não devemos conceber o crime sobre a ótica punitivista, mas de responsabilização de forma justa e equitativa, com medidas alternativas como já mencionado, e específicas para cada sujeito.
Concordo com você, Miriam. Não é deixar as pessoas impunes, e sim criar meios para garantir que essa pessoa possa ser incluída na sociedade com dignidade e seus direitos preservados. As legislações que temos no Brasil legitimam o racismo?
Sim, historicamente o Brasil produziu uma série de legislações que reproduziram desigualdades, portanto, o racismo estrutural, que de acordo com Silvio Almeida, é em decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal como se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até mesmo familiares. Não é uma patologia, embora o jurinaturalismo de Nina Rodrigues, um médico baiano que influenciou o pensamento político no final do século XIX, impactou também na legislação, ao formular o Código Penal. O jurinaturalista é aquele que acredita no direito natural. Para ele, a miscigenação geraria indivíduos degenerados, propensos ao crime. Com o passar do tempo, se associam negros ao crime, ou seja, o negro sempre é suspeito, até que se prove o contrário. Mais tarde, na década de 30, com o alto quantitativo de homens negros desempregados, o Estado brasileiro imputou a lei de vadiagem, que criminalizava negros até mesmo por andarem nas ruas. A expressão cultural também foi criminalizada. Proibiu-se as rodas de samba, os jogos de capoeira e até mesmo o culto aos orixás, presente nas religiões de matriz africana, o que acarreta até hoje o racismo religioso. Há pouco tempo, vimos uma mãe perder a guarda da filha, adolescente, por estar em um ritual de iniciação do candomblé. Na educação, não é diferente. Ainda no início do Império, temos uma lei que proíbe os negros de terem acesso à educação. Em 1850, se estabelece a Lei de Terras, que proíbe o negro de ter acesso à propriedade. Hoje, sofremos com o impacto da PEC 95, proposta ainda na época do governo Temer, que estabelece o corte de verbas de mais de 20% para educação, saúde e serviços sociais. Políticas de austeridades colaboram para o acirramento das desigualdades estruturais que atingem principalmente a população negra. Por fim, a Lei de Drogas de 2006 teve um impacto profundo no avanço da segregação no Brasil. O encarceramento em massa, além de ser um reflexo da escravização de corpos negros, está completamente consolidado com o racismo, e como revela Michelle Alexander na criação de uma subcasta racial, que imobiliza um sujeito no status de não cidadão, ou seja, esse torna-se pior que um nada. Em contrapartida, temos as políticas de ações afirmativas, que reconhece o racismo e possibilita a inclusão de pessoas negras no ensino superior.
Agora é a pergunta clássica do programa, né, dessa temporada. Qual personalidade negra você indica para que as pessoas pesquisem mais sobre ela?
Como tema principal foi encarceramento em massa, eu gostaria de apresentar como personalidade negra a advogada, militante e acadêmica Michelle Alexander, uma das principais vozes no documentário da Netflix A 13ª Emenda e a autora do livro A Nova Segregação, que por semanas integrou a lista de mais vendidos do The New York Times. Michelle Alexander faz um estudo complexo acerca do encarceramento em massa nos Estados Unidos, suas origens históricas, o viés político e a segregação da população negra. Pautar a questão racial hoje sem trazer à tona a questão do encarceramento e a criminalização de corpos negros é negligenciar um sistema de opressão que mantém estruturas desiguais, em especial para negros. Michelle Alexander vai além quando fala que o sistema jurídico norte-americano criou castas, grupos ainda mais segregados compelidos de seus direitos. Aqui no Brasil, uma similaridade é a perda do direito ao voto para o recém-egresso do sistema prisional. Sabemos que a negação de direitos fundamentais reduz a nossa humanidade. O livro já foi tema de live no canal da Boitempo, entre Silvio Almeida e Juliana Borges, que é também autora do livro que é Encarceramento em Massa, da editora Feminismo Plurais.
Miriam, muito obrigado por aceitar o nosso convite e compartilhar um pouco das suas pesquisas. BH Invisível está de portas abertas sempre que quiser retornar. Um abraço e até breve. Para você aquecer mais o coração, eu e a equipe de BH Invisível temos uma dica importante. Coloca na busca do seu Instagram o arroba BH Invisível. Lembrando que BH é por extenso, é B-E-A-G-A. E fica de olho nas nossas novidades da temporada sobre Preto Horizonte. Lá tem conteúdos exclusivos sobre o tema que estamos tratando e voltamos já já com o segundo bloco.